Olá, eu sou a Natália Alencar e vamos para mais um podcast de biologia. Esse é o primeiro podcast do Bio 2, que é a parte mais relacionada não à fisiologia, né, humana dos animais, mas sim à parte de genética, de evolução, enfim, essa parte. E nesse nós iremos falar sobre a origem da vida, né, abordando alguns temas aí. Vamos começar pela teoria da abiogênese e a teoria da biogênese. A gente tem que saber diferenciar esses dois. A abiogênese é a teoria da geração espontânea. Então, eles acreditavam que um ser vivo, ele surgiria espontaneamente a partir da matéria orgânica, né? Então, era necessária uma energia de ativação, sim, né? Só que se você deixasse uma matéria orgânica ali, ele surgiria espontaneamente o ser vivo daquele lugar, certo? E a biogênese provava completamente o contrário, né? Ela aplicava completamente o contrário. Ela acreditava no ciclo vital mesmo, que todo ser vivo surge pela reprodução de um outro pré-existente, né? Enfim. E aí vieram vários experimentos para poder comprovar que a biogênese era a teoria certa e a abiogênese estava errada. Alguns experimentos foram de Redi e o outro foi de Pasteur. Pasteur, né? A Redi lembra até, tipo, rede anti-moscas, né? Porque ele colocou dois potes. Dois que tinham carne dentro, só que um tinha uma rede que impedia que as moscas entrassem, e o outro não tinha rede, permitia que as moscas entrassem, entendeu? E aí, no que não tinha rede, nasceu vermes, as larvas da mosca, né? Isso comprovando que realmente, sem mosca, não tem como surgir um ser vivo de lá. Só que não foi tão aceita, porque tiveram alguns casos que fizeram também essa experiência e surgiu novas moscas ali. Por quê? Porque a carne já estava contaminada antes, né? Então, mas eles não sabiam disso, por isso que essa teoria, esse experimento não foi bem aceito. E aí veio o Pasteur. Ele veio com o experimento do pescoço de cisne. O que que ele fez? Ele pegou, tipo, um balão volumétrico, enfim. E um pescoço de cisne, né? Que tinha um pescocinho, assim, de cisne, enfim. Colocou um caldo nutritivo ali, né? E o que acontece? Esse pescoço de cisne, ele impedia que os micro-organismos entrassem e tivessem contato com o caldo nutritivo. Os micro-organismos ficavam presos no pescoço, entendeu? E ele fervia esse caldo nutritivo como parte da experiência. Só que aí começaram a falar, não nasceu porque você quebrou, tipo assim, você matou a energia de ativação, né? O princípio ativo de cada matéria orgânica. E aí ele falou, não. Aí ele foi lá e quebrou o pescoço de cisne e permitiu o contato com micro-organismos. Depois desse contato, houve, então, a reprodução de novos seres vivos. Então, ele realmente conseguiu comprovar a biogênese. Foi por meio da experiência de Pasteur, né? Beleza. Só que ao comprovar a biogênese, trouxe um outro problema. Se todo ser vivo surge a partir de um pré-existente, qual foi o primeiro? Então, aí surgiram hipóteses para mostrar qual foi o primeiro ser vivo que surgiu, enfim. E a primeira hipótese que a gente vai ver é a hipótese heterotrófica, certo? De Oparin. O que ele comprovava, né? Pensava nessa hipótese. Era assim, no princípio da Terra, né? Existia uma atmosfera primitiva que tinha metano, tinha hidrogênio, tinha amônia, tinha água, né, vapor de água, enfim, e era todo aquele caos, né, e era muito quente a Terra. Então, por meio de várias descargas elétricas que existiam aqui na Terra, por meio dos raios ultravioletas provenientes do Sol, enfim, tudo isso, esses compostos que eu acabei de falar começaram a reagir, certo? Formando, portanto, né, depois de um tempo, os aminoácidos, né? Os aminoácidos eram moléculas maiores, né, e que eles caem no solo quente do planeta, né? E quando eles caem no solo quente do planeta, depois de várias chuvas, né, enfim, eles caem no solo quente do planeta, eles perdem água, né, porque eles esquentam. E quando eles perdem água, eles se juntam por meio de uma ligação chamada ligação peptídica. E aí forma os primeiros peptídeos até formar as primeiras proteínas, né? Mas depois de muito tempo das chuvas conseguirem desaquecer o planeta de forma a conseguir tocar no chão, as chuvas resfriam o planeta e carregam as proteínas para as depressões do planeta, formando os mares primitivos, né? Que eram chamados a sopa de O'Parin. Como assim? Era água, certo? E esses aminoácidos que já tinham sido formados, eles eram envoltos por água. Essas proteínas, na verdade, envoltas por água, era chamado de coacervado. Portanto, coacervado não é um ser vivo. Ele era proteínas envoltas por água, certo? Existentes nesse mar primitivo que era chamado de sopa de O'Parin, tá? Então, beleza, esse coacervado. Até aí, tudo bem, ele conseguiu, né, ir com etapas bem lógicas, assim, realmente, né, com experiências científicas, veio depois, mas foi bem lógico. Ok, mas a partir do coacervado, não se sabe como é que ocorreu para a formação do primeiro ser vivo, né? Porque eles falam assim, olha, para um ser vivo existir, deve ter um protogênio, né? Ou seja, um DNA ou um RNA, quem surgiu primeiro, né? Enfim, tem que ter também enzima, né, para poder fazer as reações. Tem que ter uma forma de reprodução, uma capacidade reprodutiva no ser vivo também, né? Precisa existir uma membrana fosfolipídica, né? Tudo isso forma um primeiro ser vivo. Só que como formou, eles não sabem. Esse daí é o problema, né? E aí, como que eu sei que a hipótese heterotrófica até a ponto do coacervado foi bem aceita? Por conta dos experimentos que apoiaram a hipótese de O'Parin, né? Que foi o experimento de Miller e Urey. Lembra, assim, do quadrado, certo? Que tem um, tipo, um balãozinho no, de um lado, do lado esquerdo, e um condensador do lado direito. O que acontece? Esses gases todos da atmosfera primitiva são colocados ali, são direcionados para um local onde tem descargas elétricas, no chamado eletrodos, que depois vão entrar em contato com o condensador e um ciclo disso vai formar os primeiros aminoácidos. Aí, a partir de uma chapa quente, vai formar as proteínas. Até aí conseguiu comprovar, né? Por meio desse experimento, era importante falar. Agora, muito importante. Primeiro ser vivo. Era o quê? O primeiro ser vivo, de acordo com a hipótese heterotrófica, era heterotrófico, obviamente, né? Então ele era unicelular, procarionte, ou seja, não tinha membrana nuclear, anaeróbico, certo? E fermentador. Isso é muito importante, porque ele libera gás carbônico na atmosfera. E tem um gráfico muito importante que mostra exatamente esse primeiro ser vivo, né? Que ele nasce, né? A quantidade de ser vivo, né? Desse ser vivo heterotrófico, cresce, cresce, cresce até liberar bastante gás carbônico na atmosfera e acabar o alimento, porque ele se alimentava do coacervado, essa é a hipótese, né? Então ele se alimentava desse coacervado e fazia a fermentação para poder se alimentar, né? Ele era anaeróbico, então não precisava de oxigênio. Até que eles acabam decaindo a população, né? Nisso surge um outro ser vivo, que é o autotrófico. Por quê? Ele utiliza desse gás carbônico presente no ar para poder produzir seu próprio alimento, né? E nisso liberar oxigênio. Então são os primeiros autotróficos, certo? E aí, por meio da existência de oxigênio no ar, então surgem os primeiros aeróbicos, que são aqueles que dependem do oxigênio para poder viver, né? Enfim. É isso a hipótese heterotrófica. Você tem que saber que ele é unicelular, procarionte, anaeróbico, heterotrófico fermentador, beleza? Agora vem a hipótese autotrófica. Ela remete muito a uma quimiolito autotrófica, também é chamada essa hipótese. Por quê? Ela defendia que os primeiros seres vivos eram autotróficos. Eles estavam presentes no mar primitivo e obtinham energia para a produção do alimento a partir da oxidação das rochas. Né? Então, pareciam as bactérias quimiossintetizantes atuais, entendeu? Por isso que é quimiolito autotrófico é o nome, tá? Então, é isso que você tem que saber. Outra teoria também, outra hipótese, né? Enfim, é a panspermia, né? A panspermia ou cosmozoica, né? Panspermia cósmica ou cosmozoica é a teoria que diz, né? A hipótese que diz que a vida da Terra, na verdade, veio do espaço por meio de micro-organismos que vieram junto com os meteoros. Certo? Então é uma hipótese, tá? Não teoria, tá bom? Enfim, é só isso. Tchau, tchau, bons estudos e fica com Deus.